Presidente, senhores deputados da Delegação Parlamentar de Timor-Leste, estamos hoje aqui a Comissão de Negócios Estrangeiros, a que presido e que tem aqui representantes dos diversos grupos parlamentares e a Comissão de Defesa, a que presido o Sr. Deputado Matos Correia e a quem darei a palavra depois das minhas breves considerações, que é basicamente saudação. Dar-lhes conta que é um gosto, é uma grande honra recebê-los, é um espaço, o nosso espaço de diálogo é um espaço de diálogo sempre muito próximo, muito fraterno, muito direto. Portugal e Timor-Leste têm ligações históricas indestrutíveis e, por isso, a interação entre os nossos parlamentos é muito importante para Portugal, estou certo que será também para Timor-Leste, e recebê-los é sempre um momento de júbilo para nós. Estamos a recebê-los numa circunstância que em Portugal e no plano parlamentar é uma circunstância muito singular. A Assembleia da República está com os seus trabalhos encerrados regularmente, estamos num período de férias parlamentares acrescida. O facto de estarmos a viver um período já de campanha eleitoral para as eleições autárquicas. E, por isso, as condições normais de funcionamento da Comissão e a possibilidade destas comissões terem uma representação mais dilatada e com maior disponibilidade estão, em alguma medida, prejudicadas pela circunstância a que acabei de me referir. Mas, de qualquer forma, o importante para nós é termos o gosto de os receber. Termos o gosto de mais uma vez estarmos aqui em conjunto e podermos trocar as experiências, o bem e o menos bem de como está a funcionar a democracia portuguesa e a democracia que as senhoras e os senhores estão a construir. E o grande empenho que temos, naturalmente, em podermos trocar essas experiências e beneficiarmos reciprocamente com aquilo que formos capazes de dar como experiência, como exemplo, como soluções e receber, naturalmente, da vossa parte. Por isso, a minha palavra é basicamente uma palavra de saudação, de gosto e honra em recebê-los e de a nossa disponibilidade de diálogo, que é uma disponibilidade de diálogo que é viva, que tem tradução material. E de tal modo que até a Comissão de Negócios Estrangeiros, a que presido e que estão aqui alguns elementos, resolveu escolher para a sua assessora principal uma cidadã nascida em Timor-Leste, embora seja de nacionalidade portuguesa. Senhores deputados, portanto, muito obrigado e é um gosto recebê-los. Senhor Presidente, José Matos Correia, tem a palavra.
Muito obrigado. Senhora Presidente, senhores deputados, eu não vou gastar muito tempo, não só porque me revejo integralmente nas palavras do meu colega Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, mas porque, evidentemente, os nossos colegas de Timor-Leste estão aqui sobretudo para nós os podermos ouvir e para podermos responder a questões que nos entendam colocar e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a perder mais precioso tempo e por isso queria apenas dizer que em nome da Comissão de Defesa Nacional é também uma honra e um prazer ter-vos aqui. O contacto entre parlamentos é sempre muito importante, seja ele qual for, e evidentemente o contacto com parlamentos de países que falam a língua portuguesa e neste caso de Timor é para nós extraordinariamente relevante, na medida em que a ideia de reforçar os laços entre os nossos parlamentos não pode ser apenas uma ideia retórica ou uma ideia aventada regularmente, mas que não se traduz em nada. Eu, enfim, noutras encarnações, enquanto Presidente de Comissão Parlamentar, já tive a ocasião também de receber uma comissão parlamentar, neste caso de obras públicas, e agora é com gosto renovado que mais uma vez, do ponto de vista pessoal, o faço, mas também em nome da Comissão de Defesa Nacional, que uma vez mais sublinho, deseja saudar-vos e agradecer-vos por esta preocupação, estando em Portugal, quererem ter este contacto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para usar da palavra e dos seus colegas, como entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, deputados da Assembleia da República Portuguesa. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a disponibilidade e o tempo. Sabemos perfeitamente as condições em que se encontram atualmente. Nós também estamos em férias parlamentares e gostaríamos de ter feito esta visita antes de entrarmos em férias, mas tínhamos assuntos importantes, pendentes e urgentes para resolver. Portanto, não foi possível e logo a seguir, a 16 de setembro, vamos estar envolvidos em debates do orçamento. Portanto, será também complicado pelo que teve que ser nesta altura. Mas é para nós uma honra imensa. Para mim não é a primeira vez que cá estou, mas a maior parte dos colegas da delegação é a primeira vez que está cá na Assembleia da República. Nós somos uma comissão, a Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança, portanto temos estes assuntos todos na mesma comissão e temos um mandato novo, estamos em exercício há um ano, precisamente, e ainda temos mais 4 anos de mandato, e por isso achamos importante vir cá, dar-nos a conhecer e continuar a estreitar os laços e as ligações que nos unem. Nós já estivemos aqui com várias entidades, começamos pelo Instituto Camões, onde falamos sobre vários aspectos da cooperação, principalmente a nível da língua portuguesa, mas também outros, há projetos do Instituto Camões também na área da agricultura, na área da justiça, enfim, para além da língua portuguesa, mas todos eles inseridos no âmbito do ensino da língua portuguesa. Estivemos também no Ministério da Defesa, no Ministério da Administração Interna, onde também temos projetos de cooperação, nomeadamente com as Forças Armadas, com a Polícia, a GNR e com a PSP, portanto visitamos também a GNR e ontem estivemos a tarde toda na PSP para falarmos um bocadinho da cooperação que já temos e explorar novas formas de cooperação. Por exemplo, com as Forças Armadas exploramos novas avenidas. Nós entretanto tínhamos feito um pedido às nossas Forças Armadas timorenses de apoio no sentido de fazer um estudo para a criação da Força Aérea das FFTL, que ainda não existe, e portanto Portugal já fez o estudo, as Forças Armadas Portuguesas já fizeram, já nos mandaram um relatório, e portanto estamos a ver como é que vamos avançar nesse processo. E levantamos, por exemplo, um outro assunto que foi e que liga no fundo a defesa também com o Instituto Camões, foi a criação de um laboratório de língua portuguesa no centro de instrução das FFTL. É uma lacuna que nós sentimos e que as nossas forças sentem, e no fundo, quando avaliamos as dificuldades da cooperação, a principal dificuldade é a comunicação por causa da língua. O nosso centro de instrução em Timor-Leste tem um laboratório de língua inglesa que funciona plenamente e que faz uma imensa diferença. Portanto, nós achamos, assim como as nossas forças também, que poderíamos ter também um laboratório permanente de língua portuguesa no centro de instrução e que fosse parte da formação obrigatória dos nossos militares, não só porque a nossa língua oficial é a portuguesa, porque estamos inseridos na CPLP, porque há permanentemente exercícios conjuntos no âmbito da CPLP entre as Forças Armadas, e portanto esse é outro aspecto que estivemos a explorar possibilidades de, em coordenação com o Instituto de Camões e também com o apoio orçamental da parte de Timor. Falamos imenso sobre os constrangimentos orçamentais e portanto são novas avenidas que estamos a explorar. Eu gostava de salientar que da parte de Portugal temos tido sempre uma abertura imensa e uma disponibilidade total e portanto isso agrada-nos muito. Nós estamos aqui, como diria um colega meu que não está cá presente por questões de saúde, mas não é para chatear, nem incomodar, nem pedir nada, está sempre a chatear os portugueses, mas porque de facto nós prezamos e apreciamos imenso a cooperação que temos com Portugal, porque é uma cooperação que se faz desinteressada, ou seja, que os interesses são comuns, são aqueles que nós precisamos de conhecimento, transferência de skills, capacidades e conhecimentos, sem outros interesses. Nós temos, de facto, imensos parceiros em Timor-Leste, temos duas potências gigantes, sempre prontas a colaborar e a cooperar naquilo que precisamos, mas temos que saber fazer as nossas escolhas. E estamos aqui precisamente para dizer isso e para explorar as formas de colaboração. Trouxemos também boas notícias que já partilhamos, embora também não tenha sido novidade, com o colega do Grupo Parlamentar de Amizade, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Timor. Nós já temos o nosso Grupo Parlamentar de Amizade Timor-Leste-Portugal constituído. Falta-nos apenas, enfim, eleger a mesa e esses detalhes, mas vamos fazê-lo isso agora em setembro, e já estivemos a falar um bocadinho também numa conferência que vai ser organizada em março aqui, mas em que vamos discutir questões bastante pertinentes, bastante atuais, e questões económicas, relevância estratégica do posicionamento de Timor-Leste e, com certeza, questões culturais e da língua. Como país de língua portuguesa, nós sentimos também essa obrigação de acompanhar e de participar também no desenvolvimento da língua portuguesa, não só em Timor, mas no mundo, como parte dessa comunidade, e, portanto, esse é um assunto que será também discutido e que para nós é de bastante interesse. Gostaria também de agradecer o apoio que temos tido na Assembleia da República, do nosso Parlamento Nacional da Assembleia da República, através de assessores, temos um professor de língua portuguesa, temos também atualmente um professor de língua teto para estar mais ao lado dos assessores portugueses, para facilitar as comunicações. Nós temos duas línguas oficiais, que são o português e o teto, e, portanto, tentamos que haja facilidade, e, portanto, da parte dos timorenses em relação ao português, mas também tentamos dotar os nossos assessores de conhecimentos da língua tétua também, para que se possam sentir mais à vontade e facilitar as comunicações. E no fundo, é isto. Queríamos também dizer que continuamos interessados nestas relações que nos unem, históricas, de amizade, de fraternidade, mas também neste momento ligações mais práticas na área da economia, na área de questões de política, na questões de política estratégica e de posicionamentos, e portanto era isto que vínhamos cá falar também com vocês e no fundo dar-nos a conhecer para podermos continuar esta ligação que nos une já há tantos anos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não sei se algum dos meus colegas quer intervir. Estão três. Brevíssimamente, tem pressa?
Não.
Então eles têm pressa, pode ser? Pode. Sra. Deputada Maria de Belém e Miranda Calha, depois Sra. Deputada Mónica Ferro, eu estou a ir ao encontro das necessidades que me foram chamadas à atenção por seus deputados. Sra. Deputada Maria de Belém, brevemente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Presidente e o conjunto de colegas que a acompanham, bem como os tantos membros da delegação. Dizer que para nós é sempre, do ponto de vista afetivo e político, muito gratificante receber uma delegação de Timor-Leste. Digamos que a vossa presença aqui é a expressão da democracia concretizada, mas concretizada não apenas do ponto de vista formal, mas na vontade do aprofundamento das nossas relações de cooperação. Estamos todos no mesmo desejo, unem-nos essas vontades e, portanto, faço votos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no âmbito da Comissão de Defesa, da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que a vossa visita a Portugal seja uma visita na vossa casa ao Ocidente e que seja uma visita que permita aprofundar todos os contactos, todas as relações que já temos, no sentido de que elas constituam a capacitação para que Timor-Leste seja ele próprio, enquanto país, numa zona onde a presença esmagadora de duas grandes superpotências pode anular a vossa especificidade, e aqui estamos nós realmente para encostar e aprofundar essa especificidade da identidade, que é algo que deve ser sempre preservado e salvaguardado em nome do respeito pelo povo timorense. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miranda Calho.
Muito bom dia. Faço parte da Comissão de Defesa e, portanto, é em nome do Grupo Parlamentar do PS que faz parte e que integra a Comissão de Defesa que aqui estou também a dirigir algumas palavras. E as minhas palavras vão nesse sentido. Em primeiro lugar, saudar a vossa presença aqui. Em segundo lugar, sublinhar que estamos aqui a fazer um encontro sobre um signo idêntico, que é a língua portuguesa. Como é bom nós estarmos aqui, de um lado da mesa, mas do outro lado da mesa, dois países que têm uma história tão longa e estamos a tratar de assuntos com a dimensão que certamente existe em relação à zona estratégica do mundo onde estão, mas estamos a falar em português. Isso é mesmo muito bom. Da minha parte e da parte da área da defesa, naturalmente que nós registamos aquilo que foram os contactos que foram concretizados, não só na área da defesa, certamente também na área de relações externas, mas especialmente na área da defesa, e aquilo também que são as questões e os problemas que foram levantados sobre não só a possibilidade de formação de quadros, como também a evolução que está a ser feita na área da Força Aérea e de questões relacionadas com a Força Aérea. Registramos isso com muita... E aquilo que nós podemos referir neste momento é que, naquilo que toca à minha área parlamentar, mas também à minha área política, é que certamente vemos com excelentes olhos e bons olhos que possamos intensificar a nossa relação e a nossa colaboração. A Comissão de Defesa é uma comissão que funciona de uma maneira normalmente muito consensual. Digamos, estamos a tratar de questões que têm naturalmente também um grande interesse nacional e, portanto, aqui muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não entra bem a componente de disputa política ou partidária, porque são questões que têm uma relevância muito grande. E por isso mesmo nós entendemos que a colaboração e a perspectiva de colaboração que pode existir entre as comissões ligadas à área da defesa é extremamente importante e naturalmente também muito significativa para todos nós. Todos nós temos a aprender com essa cooperação. Todos nós também temos a comunicar entre nós, naturalmente, experiências que têm todo o máximo interesse. Portanto, bem-vindos a Portugal e, naturalmente, também o desejo que possamos ter uma cooperação muito intensa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Ferro.
Bom, muito bom dia a todos. Eu queria começar, se os senhores presidentes me derem licença, por me desculpar por não ter conseguido ir à reunião do Grupo Parlamentar de Amizade. Estava aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros numa outra audição e foi-me totalmente impossível. Eu, além de fazer parte da Comissão de Negócios Estrangeiros, da Comissão de Defesa, faço parte também do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Timor-Leste e é um grupo que tem tido a oportunidade de contactar muitas vezes com as delegações de deputados e deputadas timorenses que cá têm havido e até com delegações da mesa. Já estivemos a trabalhar com eles, a partilhar alguma da nossa experiência e prática em questões de funcionamento do Parlamento e, portanto, para nós é um redobrado gosto vos receber aqui mais uma vez. A questão desta área concreta, da Comissão B, que abarca as duas comissões, mais a questão da segurança, é uma matéria que nos tem mantido muito atentos em relação a Timor-Leste. A colega Maria Lourdes Bessa sabe, porque já tive a oportunidade de dizer, que além de tudo tem um interesse muito pessoal na evolução destas matérias, pelo facto de, na minha outra vida, que sou professora, estou a concluir o meu doutoramento, que é exatamente sobre o processo de construção das forças de segurança timorenses, e, portanto, eu diria que aqui não tenho dois chapéus, tenho três ou quatro, e portanto, chapéus há muitos. É uma frase famosa de um filme português, que não termina da melhor maneira para mim. Não termina da melhor maneira para mim, exatamente. Não, mas queria-vos dar as boas-vindas e dizer que estamos aqui disponíveis para trocar impressões convosco, para aprender convosco, sobretudo porque este vosso processo de construção de Forças Armadas e de construção da polícia é inovador, tem uma marca portuguesa e uma presença portuguesa muito forte, e isso também permitiu aos nossos militares e às nossas forças de segurança partilharem convosco a experiência que temos adquirido, mas também aprender e ter que responder a novos desafios. Portanto, gostava, no fim, se tiverem tempo, que nos pudessem dar alguma luz sobre como é que está, qual é o estado deste processo, porque é um tema que interessa ao Parlamento Português, e é claro que estamos disponíveis para trocar impressões sobre todas as matérias que achem pertinentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Defesa também. Também cumprimentar a todos aqui a vinda, na pessoa da Sra. Presidente e dos nossos colegas deputados. e são cumprimentos da parte do meu grupo parlamentar do CDS. Eu se calhar vou ser mais específico na troca de ideias. E eu acho que há dois ou três assuntos que, no âmbito, porque aqui já foram colocadas perguntas sobre a Comissão de Defesa, eu vou mais na parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros, ou na parte de assuntos ligados à política externa. E eu gostaria de saber, depois de 10 anos, 10, 11 anos, como é que estão as relações com a Indonésia? Como disse a Sra. Presidente, e com razão, Timor está no meio de dois gigantes, a Indonésia e a Austrália, também tem outros países com grande protagonismo, como a Malásia, que também está próximo, mas neste caso concreto, o vizinho ao lado é a Indonésia. A segunda tem a ver com o acordo de recursos petrolíferos que foi assinado pela Austrália, que as pessoas viram isso como algo injusto para Timor. Como é que estão as relações a este nível com outro gigante australiano, outro vizinho, que, com as suas qualidades e os seus defeitos, com os seus incómodos e os seus desejos, com as suas apostas estratégicas que podem ser ou não divergentes e serão, com certeza, por vezes, dos interesses de Timor, como é que também esses processos têm vindo a se envolver. E, finalmente, como sabe, Portugal viu com muito bons olhos a escolha do Prémio Nobel Ramos Horta como o alto representante das Nações Unidas para a questão da Guiné-Bissau. Como saberá, Sr. Presidente, no ano passado, Portugal chegou a enviar muito próximo da Guiné-Bissau um contingente militar, caso fosse necessário, depois do golpe de Estado, caso fosse necessário a evacuação de nacionais portugueses. A cooperação técnica ou militar, ao contrário do que se passa no âmbito da Cplt, com a Guiné-Bissau foi suspenso também, está em fase de ver se isto é restabelecido. Ainda é uma situação tensa, as eleições foram adiadas, enfim, é um processo que está difícil num país que tem tido problemas, enfim. E também aqui nós vimos com muito bons olhos a escolha do antigo presidente Ramos Horta para este efeito, porque tem conhecimentos, sabe do que se trata, e também qual é a posição de Timor quando olha, eu sei que já é algo assim, muito distante, também é verdade, mas como é um país irmão também, que está no meio da Cplp connosco, como é que é visto e percebido esses problemas em relação à vossa comissão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sra. Presidente, Srs. Deputados da Delegação Parlamentar do Timor-Leste, caros colegas, para se pronunciarem sobre o que entenderem, têm a palavra.
Querem dizer alguma coisa? Bom, em relação ao desenvolvimento das nossas forças, quer policiais, quer militares, nós estamos num momento de reforma das próprias forças. É evidente que as forças foram criadas, ambas, em condições de pós-conflito e, portanto, com muitas peculiaridades, com muitas especificidades que vieram de trás do nosso processo de resistência contra a Indonésia. Neste momento, estamos, ao mesmo tempo que reformamos as forças de defesa e de segurança, estamos a trabalhar num processo de reforma a nível social para que possamos reformar alguns dos atuais oficiais, mas com grande preocupação para a preparação de novos oficiais em ambas as forças. Foi exatamente nesse sentido que estivemos com a GNR, com a PSP. A nível da nossa Polícia Nacional, estamos neste momento a fazer novos recrutamentos, portanto temos muitos jovens a tentar entrar nas fileiras da polícia, e queremos ter uma formação base que seja boa, que tenha substância para podermos mudar um bocadinho, que é outra preocupação que temos, as mentalidades, para termos uma polícia, enfim, que seja aquilo que nós, civis e políticos, esperamos, uma polícia civil, perto das populações, que atua mais por prevenção do que em reação. Com as Forças Armadas é a mesma coisa, estamos agora neste momento a analisar a viabilidade ou não de criarmos uma força aérea, se faz sentido, se não, as condições do país, e portanto estamos neste processo. E sempre com a preocupação de formar novos recrutas, novos agentes, novos soldados, novos oficiais, para podermos então reformar aqueles que já estão na altura de se reformarem e que já têm um percurso bastante longo desde as forças de resistência, portanto, que continuam como militares. É nesse sentido que temos pedido a colaboração de Portugal, porque, como disse bem, desde o seu, da sua formação que temos tido a colaboração de Portugal, através da GNR, da PSP e das Forças Armadas. Em relação às Forças Armadas, ainda existe no terreno diversos assessores portugueses, junto da componente naval, junto da componente terrestre, no nosso IDN, recém-criado Instituto de Defesa Nacional, que é precisamente o instituto ao qual estamos a dar bastante atenção neste momento, porque aí se prepararão cursos para oficiais que estão a ser feitos já um ou dois com o apoio do IDN de Portugal, e portanto estamos a tentar aprofundar essa parte. Em relação às questões que o Sr. Deputado João Rebelo nos coloca, com a Indonésia, logo após o referendo, logo após a independência de Timor-Leste, foi uma preocupação dos nossos líderes, dos nossos representantes políticos, restabelecer boas relações com a Indonésia imediatamente, por questões estratégicas, evidentemente. A Indonésia está mesmo aí ao lado e nós temos vários problemas que ficaram do processo do referendo, do processo de independência, problemas internos a nível de cidadãos timorenses, mas que envolvem também a Indonésia. Temos vários cidadãos timorenses que ainda vivem na Indonésia e, portanto, há coisas, assuntos que temos que resolver. Mas é fundamental para nós termos boas relações com a Indonésia. E temos boas relações económicas, boas relações diplomáticas e temos, inclusive, relações de cooperação a vários níveis, inclusive também da polícia e das forças armadas. Há pequenos cursos de formação que são administrados na Indonésia e nós temos lá alguns oficiais que passam por lá e temos tido sempre, felizmente, boas relações. É preciso termos sempre em conta que temos fronteiras terrestres, não só marítimas, mas terrestres, com a Indonésia, e portanto estas relações, mesmo na área da defesa e de segurança, têm que ser boas. Há militares do lado da Indonésia e há polícias do lado timorense. Portanto, todas as relações diplomaticamente não forem boas a nível do terreno, é evidente que com as nossas forças armadas, com a nossa polícia, nós não podemos fazer frente a qualquer destes dois gigantes que lá estão. Portanto, as nossas relações são sempre as melhores. É evidente que há estratégias. Nós temos que definir, entretanto, as fronteiras marítimas com a Indonésia e também com a Austrália. E para termos uma certa garantia, é a Portugal que nós pedimos ajuda. Portanto, os nossos assessores técnicos, na preparação para a delimitação das nossas fronteiras marítimas, são daqui. Nós temos um grande apoio de Portugal na preparação para a negociação das nossas fronteiras marítimas e terrestres também. Mas neste momento estamos a entrar no domínio da definição das fronteiras marítimas. Com a Austrália, nós temos uma relação de amor e ódio. Nós temos petróleo e a Austrália tem interesses no nosso petróleo, e temos os acordos, e neste momento tenta-se manter uma relação boa de diálogo, e o diálogo é sempre possível. Não tem havido problemas nesse sentido de ambas as partes, mas temos alguns diferendos. É público que nós contestamos recentemente o acordo do SEMADS, o acordo que nos liga nesta área petrolífera com a Austrália. É público também que resolvemos levar a Austrália para o Tribunal Arbitrário. Temos consciência que é um processo moroso, custoso, que tem vários custos, mas há interesses nacionais que temos que defender, e acho que é isso que o nosso governo tem feito com muita precaução, mas com uma posição firme. Portanto, às vezes é difícil tentar manter boas relações entre Estados, mas ao mesmo tempo garantir a soberania do país. Mas, felizmente, o diálogo tem estado sempre presente e, portanto, as relações com a Austrália são sempre assim. São difíceis, mas a nível de Estados são relações normais. Estes diferendos, enfim, custam-nos muito a nós, a Timor-Leste, custam em dinheiro, custam em desgaste, enfim, em discussões, mas há questões de facto que nós não podemos ceder, e esta é uma delas. Com a Guiné-Bissau, nós viemos a Portugal, estivemos cá 2 dias e depois fomos fazer uma visita à Guiné-Bissau. Um dos motivos que nos levou, de facto, é a presença de Dr. Ramos Horta na Guiné-Bissau, como chefe da missão. O Dr. Ramos Horta, antes de aceitar este desafio, consultou com o Primeiro-Ministro Timorense, com o Presidente da República, consultou connosco e todos nós lhe demos força. Porque, de facto, consideramos a Guiné-Bissau como um país irmão, um país da Cplp, um país que, enfim, tem tido vários percalços ao longo dos seus 40 anos de independência, mas achamos que, e nós sabemos muito bem, da importância de termos ajuda externa nos momentos mais difíceis. E então achamos que neste momento difícil da Guiné-Bissau deveríamos dar-lhes uma mão. Nós temos uma agência de cooperação que foi criada e está a ser estabelecida neste momento na Guiné-Bissau. Está virada exclusivamente neste momento para ajuda humanitária às populações e estivemos a tentar auscultar a situação na Guiné-Bissau. Nós estivemos na Assembleia da República da Guiné, estivemos com o governo, estivemos com a polícia e os militares também. A Guiné tem um problema bastante grave a nível das suas forças militares. Há uma necessidade urgente de reformar os militares, mas não há uma grande vontade por parte dos militares para se reformarem. Há uma tentativa de manter o poder nas mãos. Os partidos políticos, entendemos que têm trabalhado juntos e isso é um passo positivo. Estão claramente comprometidos a ter eleições, o que também é um passo muito positivo. Estão a tentar seguir à risca as exigências que a comunidade internacional tem feito. E nesse aspecto, o Dr. Ramos Horta tem feito um trabalho muito importante, nomeadamente em tentar facilitar o diálogo com a comunidade internacional, não só com a Cplp, mas com todo o resto, enfim, a comunidade mais francófona vizinha da Guiné-Bissau. Sabemos que há muitos interesses externos também, do Senegal, da Casamance, enfim, é um contexto muito difícil. No entanto, ficamos com a ideia clara de que, de facto, o povo da Guiné-Bissau é um povo pacífico e que quer é viver em paz. Agora, as questões políticas, as questões militares e de interesses são mais complicados. Deixamos uma mensagem na Guiné de apoio e de solidariedade, mas também deixamos a mensagem de que estamos a acompanhar o processo. E, portanto, ou o processo é, de facto, aberto e concreto no que diz respeito às todas as reformas que têm que ser feitas, ou então será complicado até para a comunidade internacional e até para nós continuarmos a apoiar. Mas, enfim, neste momento acho que está-se a dar passos no sentido, no bom caminho. A presença da Missão das Nações Unidas e do Dr. Ramos Horta, especialmente, tem sido bastante importante. Portanto, temos esperança que as reformas que têm que ser feitas sejam iniciadas e a que a partir daí a comunidade internacional possa dar um apoio mais concreto no sentido de processo avançar no bom caminho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelos esclarecimentos que nos trouxe e que nos trouxeram. Creio que não sei se algum dos seus deputados quer pronunciar. Faz favor. Faz favor.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente e ilustres deputados. Aqui só queria desejar de que a nossa vinda aqui a Portugal necessitamos de apoio em vários fatores, porque sabemos muito bem que o povo Portugal não pensem que o Timor-Leste já é um povo soberano, um povo livre, que já tem vários possíveis, mas não. Continuamos a necessitar os vossos apoios. Assim como, na altura, quando a nossa voz não chega, que não quebra os ouvidos do mundo internacional, mas sim pelo apoio do povo português, através pelos representantes do povo português nesta magna casa, na altura quando nós tivemos numa tempestade contra a invasão indonésia. É isto que nós viemos aqui para para dizer aos senhores deputados como representantes do povo português aqui. E porque, mesmo que nós agora, o Timor-Leste agora já é um povo livre e soberano, mas necessitamos de muitas coisas, nomeadamente, para todos, principalmente para todos os povos dos países da língua portuguesa, mas principalmente aqui em Portugal. Sabemos muito bem que não aqui, os portugueses que nós garantimos os apoios será quem e não agora quando. Porque nós necessitamos, por exemplo, os apoios em vários fatores, nomeadamente política, economicamente e técnicos profissionais em várias áreas. Necessitamos. Porque até agora, em Timor-Leste, houve contradições em vários tempos, devido ao sentimento dos tempos passados, 24 anos. Mas isto não é questão. Isto não é questão, porque muitas vezes há pessoas que dizem que Timor-Leste está sempre em conflito, mas nada disso. Mesmo haver sentimentos dos tempos passados, do tempo da guerra. Mas nós, os timorenses, sempre pensam que, enquanto haver a guerra, tem de haver consequências. Isto não é questão para nós. Mas só que há pessoas irresponsabilidades que começam a comentar. Isto são maneiras para nos impedir os investidores internacionais a Timor-Leste. Portanto, só queria dizer isso, de que em Timor-Leste não há conflitos, mas há pessoas, interesses irresponsáveis, que querem comentar isso para impedir os investidores internacionais a Timor-Leste. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Para encerrar, então, o nosso agradável diálogo que vai continuar pelas vias normais, não, e não precisa da mesa de diálogo. O diálogo faz-se em várias dimensões. Eu, para encerrar, dava a palavra ao meu colega, o Sr. Deputado Matos Correia, Presidente da Comissão de Defesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, Srs. Deputados, queria agradecer-vos, em primeiro lugar, os esclarecimentos que aqui nos trouxeram, nomeadamente tendo em conta algumas perguntas que foram colocadas e que são extremamente interessantes do ponto de vista da compreensão da situação de Timor e do pensamento do Parlamento de Timor, aqui expresso pela comissão que representam, quanto a essas questões. Eu julgo que estaremos de acordo ao considerar que, em qualquer país que passou pelas agruras que Timor-Leste passou e que tem uma independência recente, a construção das Forças Armadas é absolutamente essencial do ponto de vista da estabilidade. As Forças Armadas em países com as características de Timor-Leste são sempre um fator essencial de unidade nacional e também de reconciliação nacional, tendo em conta todos os problemas que Timor-Leste conheceu no seu passado recente. Temos essa experiência de apoiar outras Forças Armadas de países lusófonos e, portanto, eu considero que, a Comissão de Defesa, consideramos que tudo o que possa ser feito, para além do que tem vindo a ser feito, e não é pouco, no apoio à construção das Forças Armadas timorense é absolutamente essencial. E a questão que a Sra. Presidente colocou parece-me das mais essenciais entre as essenciais. Porque quando Timor-Leste fez uma opção muito difícil, que foi a de erigir o português como sua língua oficial. Porventura seria bem mais simples ter cedido a outras tentações e de alguns vizinhos mais próximos, mesmo vizinhos com os quais tem algumas dificuldades de entendimento. É absolutamente notável, do ponto de vista da coragem que um povo demonstra, ter feito a escolha que vocês fizeram. Agora, não adianta muito ter feito estas escolhas se naquilo que é essencial não puderem contar com o apoio. A opção de escolher o português como língua oficial, com tudo o que isso implica do ponto de vista da língua, da cultura, do relacionamento com outros povos, é uma opção que os timorenses tomaram livremente, mas é uma opção que evidentemente é importante para os restantes países de língua oficial portuguesa. A presença de uma nação que fala o português naquela área é absolutamente essencial do ponto de vista da afirmação de uma comunidade de língua portuguesa de caráter global. é óbvio que, como acontece, aliás, noutros países de língua oficial portuguesa, há muitas tentações externas de expandirem a sua influência. E eu fico, para mim era uma novidade, mas fico bastante intranquilo com a informação que a senhora Presidente nos transmitiu da existência de um laboratório de língua inglesa no Centro de Formação das Forças Armadas Timorenses, mas não de língua portuguesa. Sabendo nós ainda por cima, digamos, as dificuldades que há em Timor em pôr todas as pessoas a falar português e em termos de todos se possam entender uns com os outros. E como isso é importante ao nível das Forças Armadas. As Forças Armadas têm que ter, digamos, comandos, têm que ter doutrina, têm que ter maneiras de funcionar em que toda a gente se entenda e que toda a gente saiba o que está a fazer. Se há pessoas que não falam português ou que falam português, enfim, não queria dizer rudimentar, mas com grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo falam inglês fluente, isso tem consequências muito para além daquilo que tem a ver com o funcionamento normal das Forças Armadas. E, portanto, eu retivo o que a senhora Presidente disse a esse respeito. Acho isso uma questão nuclear, não apenas para as Forças Armadas, mas para a própria identidade nacional de Timor-Leste. E, portanto, não deixarei seguramente nos próximos contactos do Sr. Ministro da Defesa Nacional de tentar alertá-lo, mais do que ele já está, evidentemente, para a importância. Não se trata do meu ponto de vista, enfim, eu trabalhei há alguns anos com no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em particular no setor da cooperação, e, portanto, conheço bem o que está aqui envolvido. E não é uma coisa que custe muito dinheiro. Não é uma coisa que custe muito dinheiro. Mas é uma coisa cuja repercussão se faz em progressão geométrica. E, portanto, para além de tudo o que disseram, que eu registro e que é importante, mas que não é da minha área, enfim, é sempre importante sabê-lo para o nosso enquadramento, mas não tem que ver diretamente com as questões de defesa nacional. Tudo o resto que referiu, a língua, a cultura, o problema do investimento estrangeiro, que foi agora referido também pelo vosso colega, tudo isso é importante, não é da minha área. Este é especificamente da minha área. E, portanto, eu não deixarei de, nos contactos que tenho com o Sr. Ministro e com o Sr. Sachado e com os chefes militares, que também aqui têm um papel muito importante, de chamar a atenção para a urgência de que esse pedido de Timor-Leste possa ser acolhido, porque isso pode significar uma diferença extraordinariamente relevante no que diz respeito ao processo de construção e de normal desenvolvimento da atividade das Forças Armadas de Timor-Leste. Muito obrigado por isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Sra. Presidente da Delegação Parlamentar, caros colegas deputados de Timor-Leste, caros colegas, eu creio que esta reunião trouxe-nos muita informação. Tivemos a oportunidade de obter muita informação pelos dados que nos transmitiram. São alguns deles elementos de reflexão importante. Há um ponto comum que é uma linha aberta de apoio, de diálogo, que esse está estabilizado, estabelecido e que não se perde nunca em ser aprofundado, e nós queremos aprofundá-los porque é, digamos, o nosso trajeto e estamos conscientes da construção da identidade timorense, a construção do Estado, a construção de um Estado e da identidade, que é, o povo tem a sua identidade, enfim, nos seus valores originários e fundamentais e essenciais, mas a identidade também se constrói e a construção da identidade na definição da língua, da definição e estratificação da sua cultura e na articulação com o mundo externo. Portugal é uma parte também, a identidade de Portugal também vive de outras identidades. Nós temos consciência de alguns dos problemas. A informação foi muito relevante, incluída a informação que nos transmitiu sobre a Guiné-Bissau, porque é uma informação precisa no terreno de quem está em boas condições para fazer uma leitura crítica da realidade, e isso é muito importante para todos nós, porque comungamos uma identidade e uma solidariedade do mundo dos países de língua portuguesa. Por isso, pela nossa parte, estou certo, a nossa disponibilidade é a disponibilidade de sempre, que é uma disponibilidade plena para nos podermos reciprocamente ajudar. Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.